se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é
pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pois sem mulher a luta vai pela...
É isso aí, minha gente. Começamos o segundo bloco do programa Vamos à Luta com a música Sem Medo de Ser Mulher, mais uma composição de Zé Pinto, um verdadeiro cantor da agroecologia. Lembrando e agradecendo aí o companheiro Santi, que fez a indicação das músicas que nós escolhemos para a entrada, tanto do primeiro como agora do segundo bloco. Vamos ouvir mais um pouquinho.
Do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Na aliança operária camponesa, participando sem medo de ser mulher. Pois se a vitória vai ser nossa com certeza, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que...
É isso aí, minha gente. Então vamos lá, antes de retomar a nossa conversa com nossos convidados, vamos dar um recado, né, dos nossos amigos do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então é isso, gente. Vamos retomar, né, o programa. Vamos começar agora com a Ines, para explicar um pouco para a gente. Fala um pouco para nós, Ines, sobre essa questão da agroecologia em contraponto, né, ao agro, em relação aí ao agronegócio, que é algo tão nocivo e muita gente nem conhece sobre. E também, aproveitando esse gancho, né, você acabou falando para nós que tem algumas outras questões que você queria falar sobre a agroecologia. Então, talvez, se você quiser começar falando sobre como é que vai funcionar lá na agroecologia e depois desdobrar nisso, fica à vontade.
Muito bem. Queria dizer que pode ter gente que não sabia dessa grande atividade, grande momento de nos animar, de nos achegar e dar as mãos para defender a vida e os direitos. A Feira das Sementes, ela é composta por guardiões, guardiãs, que vêm do estado e de outros estados próximos, e eles expõem as suas sementes. Então, temos um guardião em especial lá do sudoeste do Paraná, seu Isaac Miola. Só ele tem de 280 variedades de sementes que ele vai trazer. Num pedacinho de terra muito pequeno, ele se dedica a sua vida em produzir semente para partilhar. Então, é uma vida toda multiplicando semente crioula. E, então, como o seu Isaac, tantos outros e tantas outras guardiãs, seu Isaac e dona Vilma, que vão estar na jornada, temos 10 barracas onde os guardiões vão estar expondo, vendendo, trocando suas sementes. Também vamos ter uma barraca grande onde vai ser composta pelas organizações que compõem a rede de sementes da agroecologia. E nessa barraca a gente vai receber as sementes que vão ser separadas, identificadas e partilhadas no domingo, dia 26. Então é muito importante, se você tem uma semente em casa, que você guarda, que você planta e planta de novo, e ela cada dia vem mais bonita, porque a semente crioula tem essa capacidade. A semente transgênica, a semente híbrida, você planta e no outro ano você tem que comprar de novo, porque ela não vai germinar e não vai vir com a vitalidade para que tenha um fruto saudável. A semente crioula não, com seu cuidado, que pode até ser melhorada na sensibilidade do guardião, de melhorar a semente, com a sabedoria que vem da nossa ancestralidade, você planta e ela cada dia resiste, ela se adapta melhor às mudanças climáticas. Então, se você tem essa semente em casa, traga. Vamos partilhar, porque a partilha é que multiplica. E aí temos um cartaz ali da campanha Adote uma Semente pela Vida, que é isso. Venha na feira, na jornada, leve uma semente para casa. Porque você que é da cidade hoje, pode ser um guardião ou uma guardiã de semente. Principalmente hoje, por exemplo, do milho crioulo, a importância da gente plantar, cuidar, plantar cada variedade com seu distanciamento para não ter cruzamento, mas principalmente para não ter a contaminação dos transgênicos que, porque é uma polinização aberta pelo vento, então o milho, com uma facilidade grande, ele é contaminado. E aí a gente acaba perdendo a nossa riqueza, a variedade do milho crioulo. Então, seja você um guardião, uma guardiã de milho crioulo ou de qualquer outra semente, para que a gente possa ter alimento saudável.
Bacana, bacana. É muito interessante isso para desconstruir, até para as pessoas entenderem o que é uma semente crioula, né? As pessoas que hoje em dia vão ao mercado, enfim, compram aí alimentos industrializados, enfim, isso faz parte, né? Mas eu acho que é interessante também a gente só pontuar, eu ia te perguntar isso, qual que é a diferença, basicamente, Ines, sobre as sementes crioulas e as sementes que você falou, né? Essa questão da produção massiva, do agronegócio, enfim, só para as pessoas também se situarem.
Então é isso, a semente crioula é essa semente que passou das gerações em gerações, né? Que são cuidadas, igual eu disse, melhoradas. Nós trabalhamos, eu também faço parte de um centro social ambiental, e lá a gente faz o melhoramento da semente. Por exemplo, criamos uma nova semente de milho a partir das necessidades dos pequenos agricultores. Nós temos milho preto, nós temos milho branco, nós temos milho amarelo, nós temos milho rajado, tantas variedades. Então, o milho preto é um milho resistente. O milho branco é um milho mais doce, então ele caruncha mais facilmente. O milho preto não caruncha, mas o animal pode ser que é mais duro. Então, nós começamos a escutar as pessoas, o que que nós precisamos? Nós precisamos de um milho que seja resistente, que seja robusto, que tenha um sabugo fino e os grãos mais longos. Nós queremos uma palha que dê para a gente fazer o artesanato. E com essas informações dos agricultores, nós plantamos esses milhos e fomos fazendo o acompanhamento. Com 5 anos, nós temos o milho rajado com a palha roxa, sabugo fino. Então, não precisou de ir para o laboratório. Bastou a partilha entre os guardiões e guardiãs para a gente dizer, nós podemos melhorar a nossa semente. Então, essa é a diferença. O milho, a semente crioula, é essa semente que passou de pais para filhos, que é cuidada com muito amor, que produz a vida. A semente transgênica é essa modificada, que ela responde ao mercado. Ela não é ela virou uma mercadoria, simplesmente. Então, tem que produzir em quantidades, com uma aparência uniforme. Então, você vê um milho transgênico, é tudo exatamente igual. E para que isso aconteça, a carga de produtos químicos colocados nessa semente, ele mata a fertilidade da terra, ele exige agrotóxico, ele a gente não consegue, até hoje, não tem uma prova do que pode se transformar uma semente transgênica. Muitos problemas já aconteceram. Então, e além de tudo, o que mais ela provoca, além de aí a carga de agrotóxicos que contaminam as águas, contaminam e provocam tantas doenças, né? Se a gente perceber hoje, eu trabalho com criança, o alto índice de criança com autismo, isso é provado que é pelo uso do agrotóxico. Então, as doenças estão se multiplicando e a gente não está se dando conta que isso está na nossa alimentação e na destruição, né, da Mãe Terra e das sementes. Além da soberania e da autonomia dos agricultores. Porque a semente crioula, igual eu disse, se você cuida, você melhora, ela vai cada vez produzir mais. A semente transgênica, ela nos torna dependente de tão poucas empresas que dominam o mundo pelas sementes. E eles planejam, né, quanto a semente vai produzir, agora vai dar uma doença, né, e daí vai ter que trocar de semente. Então, o agricultor, a agricultora está sempre dependente do mercado. Então, eu acho que esses dois pontos, ou três, porque a destruição ambiental é grande, e a provocação, a pandemia é o grito da natureza. Se a gente não entender a pandemia como grito da natureza e não arregaçar as mangas para cuidar dessa natureza que nos alimenta, nos mantém vivos, nós vamos viver de pandemia em pandemia, cada dia tendo que encontrar novas formas de nos proteger.
Bacana. Vamos passar a bola, então, agora para o Cristiano. Só trazendo um dado, Cristiano, aqui, né? Ó, a gente tem hoje o valor da cesta básica na cidade de São Paulo, chegou aí o valor de R$ 1.209,71 em abril. Imagine só, para quem ganha um salário mínimo de R$ 1.212, sobram exatamente R$ 2,29, né? Eu queria te perguntar, né, provocar também, né, para você falar um pouco para a gente sobre essa questão do povo, da alimentação, né, da fome, do lucro, né? A gente hoje em dia vê aí essa questão da alimentação como uma exploração, né, tanto aí no bolso do próprio do cidadão. Como é que você enxerga essa questão, né, já que a gente está falando sobre agroecologia, que é um contraponto a tudo isso? Que hoje em dia está cada dia mais caro. Você vai no mercado, a gente está falando sobre agronegócio, soja. O óleo de soja no mercado está custando R$ 10, isso é um absurdo. Então eu queria que você falasse também um pouco desses contrapontos que é tão importante para as pessoas também entenderem como se passa aí essas relações sobre a alimentação.
Pois é, Dico. Então hoje o salário não está dando nem para comer, quanto mais para todas as outras necessidades humanas, né? Mas isso é o que a gente, no campo da agroecologia, a gente já comenta e fala e faz as lutas há bastante tempo já, justamente contra esse tipo de resultados, né, causados por esse modelo aí de sociedade, mas esse modelo de agricultura é perverso, né? Diante de tudo isso que a Inês já colocou, da perversidade contra a natureza, contra a saúde das pessoas e de todas as formas de vida, e tem esse impacto econômico e social na vida das pessoas, né? Por isso que a gente fala que a agroecologia é um projeto, porque além dela de ser um anúncio de um projeto que a gente acredita, né, de construção de um projeto que a gente acredita para a sociedade como um todo, para o planeta, ele é também, ao mesmo tempo, também essa denúncia, né, essa denúncia da atual realidade que a gente existe e quem é o causador dessa realidade, né? Você já apontou muito bem sobre a questão do preço que está dos alimentos, né? De como está difícil de se alimentar, né? E daí a gente vê a propaganda do agronegócio nos grandes meios de comunicação. O agro é pop, né? O agro alimenta o mundo, né? Então a gente já começa a contestar por aí, né? Pelo slogan deles, né? Que o agro é pop, que o agro alimenta o mundo, né? Que a alimentação que chega na casa das pessoas é produzida pelo agro, né? E isso é uma inverdade, né? Quando existem já estudos e dados comprovados que o alimento que chega para a população, ele é cerca de 60%, 70% produzido pelos camponeses e pelas camponesas da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, né? E daí, por que que a gente está numa situação dessa da comida, né? Porque o preço da comida, o valor pago, ele virou uma mercadoria também, né? Então não é apenas mais
um processo onde as produtoras e os produtores produzem o alimento e fornecem, né, claro, tendo a sua remuneração para quem vai consumir, né? Ele se tornou uma commodity, né? Então, os grãos, né, a produção de grãos é uma produção de commodity, e os outros alimentos vão seguindo essa lógica de commodity, né? E o porquê disso, né? Porque existe uma concentração de produção nas áreas do agronegócio dessa produção de commodity grãos, né? Então, a gente vê os espaços do agronegócio se reduzindo a produção de milho, soja e criação de gado, né? Então, as terras estão sendo concentradas numa produção de monocultura, né? Sem falar nessa questão do uso intensivo de agroquímicos, agrotóxicos, veneno, que a gente usa também essa expressão, né? Para exportação dessas commodities, desses grãos, para alimentação animal e cada vez menos reduzindo as áreas de produção de alimento, né? Então, isso vai impactando na outra ponta da cadeia, que é o consumo de alimento das pessoas, né? Então, como que pode o agro dizer que é pop que produz alimento quando a gente vê aí chegar agora um número de 33 milhões de pessoas passando fome com insegurança alimentar, né? Isso só no Brasil, né? Então, se a gente pensar a nível escala mundial, que é o modelo de agricultura predominante aí, vai longe esse número, né? Mas então a gente fala que a agroecologia ela também essa denúncia sobre esse modelo, né? Como que pode dizer que alimenta o mundo e tem 33 milhões de pessoas passando fome no país, né? Que modelo é esse que só garante alimento para quem tiver condições financeiras super altas, né, de consumir, né? Você deu um dado aí que se a pessoa ganha um salário mínimo, ela vai ter que... Tem a questão da alimentação para garantir a sua moradia, todas as necessidades de existência da família para garantir. Então, alguma coisa vai ficar faltando aí, né? E geralmente também isso vai acontecer com a alimentação, né? Vários dados e estudos aí apontam, né, que um número percentual grande de famílias não tem as três refeições por dia, tem que escolher qual refeição vai fazer, né, e esses preços que estão no mercado, né, então isso é fruto, a gente já vem falando há tempo, desse modelo de agricultura do agronegócio, né, concentrado em monocultura, né. E daí também, a Inês já colocou aí das crises, das pandemias, né? Como que esses modelos eles se utilizam desses momentos para aumentar seus lucros, né? Por que que tem esse aumento dos preços? Não, uma das coisas é essa questão da commodity. A outra é que eles utilizam desses momentos de crise para aumentar seus lucros. Porque, por exemplo, a produção de agrotóxico, ela tem altos subsídios do governo para a produção de com agrotóxicos, né? Então, onde justifica o preço dos alimentos estar nesse preço que está atualmente, né? Então, são coisas que são resultados, né, que a gente vem denunciando de que é preciso a gente construir um modelo diferente, onde o principal objetivo se a gente olhar nessa questão que se levantou do alimento, seja a garantia do alimento para todos e todas, né? Que não seja o lucro o principal objetivo nessa produção de alimento, né? Mas seja alimentar as pessoas, né? Garantir a existência, a vida, né?
É isso aí. Eu acho que é muito interessante o que você traz, né? Como é que a gente pensa um agro pop, né? Se tem pessoas passando fome, se isso é totalmente nocivo para, como a Inês também trouxe, crianças que estão nascendo aí com problemas por causa, né, desses alimentos. Então é muito interessante da gente pensar como se desdobra essa falsa ideia de uma propaganda bonita, né, toda descolada na televisão, dizendo que esse agro é pop, né, essa soja que vai para alimentar boi do outro lado do mundo, enfim. Então eu acho que o que vocês trazem hoje aqui é muito interessante, e é interessante também, né, como ensejo para a jornada, para as pessoas conhecerem, para visitar a jornada, conversar com as pessoas que produzem. Eu acho que essa troca de conhecimento, as pessoas que estão na jornada são pessoas incríveis, com trabalhos incríveis, produtores, pequenos produtores, que podem dialogar, e que tenho certeza que quem tiver interesse em visitar e conhecer vai ser muito bem recebido e vai sair de lá com uma outra visão, caso não conheça, com uma outra visão sobre o que é realmente, né, esse agro nefasto, né, e esses pequenos produtores que produzem para botar o alimento no prato do brasileiro. Esses sim produzem, esses pode dizer que até mais do que pop, né? Mas então vamos fazer um intervalinho rápido aqui, né, nesse segundo bloco, vamos fechar aqui, daqui a pouco a gente retoma para as considerações finais aqui dos nossos convidados. Fique aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.